O projeto procura modernizar as investigações no Brasil, criar um Banco Nacional de DNA de Criminosos, que inclusive pode ser uma ferramenta eficiente, segundo o aparato policial, para poder investigar pessoas que cometeram crimes considerados hediondos. No Brasil, essa discussão está em andamento e, se implantado, vai fazer já uma atitude que existe nos Estados Unidos, uma coleta de DNA para poder identificar criminosos e também para verificar se há uma tendência na relação entre o DNA e os crimes. Será que isso seria ético? Ter um banco de DNA significa que nós podemos ter uma relação entre a composição genética dos indivíduos e a ação criminosa? Para falar sobre esse tema extremamente polêmico, eu converso com o pós-doutor em Filosofia do Direito em Portugal, em Lisboa. Eu converso com Alessandro Zeni. Doutor Alessandro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala, Alessandro, da figura de um banco de dados, se fala da associação entre a genética e o crime, isso é uma discussão razoavelmente delicada, não?
Pois é, essa legislação, ela é uma decorrência do projeto Genoma, Gilson. E nós sabemos que no finalzinho da década de 90, em 2000, nós tivemos dois grupos, duas escolas para desenvolver o projeto, uma de natureza pública, um consórcio, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, a participação da Alemanha, França e Japão, e um projeto privado, né, também formado por consórcio americano. E a ideia do projeto desse e daqueles que já foram estudados e foram, inclusive, objeto de ação de controle, de constitucionalidade, né, da lei da biossegurança, a ideia central é de que as pesquisas genéticas, elas são seguras e absolutamente eficientes, né? E eu diria assim para você, nós temos os dados científicos, mas nós temos também um conhecimento psíquico, um conhecimento sociológico e há quem diga que existe o conhecimento espiritual. Então, o homem é formado por pelo menos uma tríade, né? E não se resume ou se cinge a um complexo genético.
O senhor considera que esse tipo de medida, se caso ela for aprovada, tivesse implantação e nós tivermos esse banco, isso pode implicar também na criação de um certo preconceito, ou seja, pessoas, por exemplo, né, que têm um determinado DNA, se pode começar a fazer a associação dessas pessoas ao crime? O crime seria também, ou seria determinado, né, pela composição genética?
Pois é, se você analisar a proposta, o ponto de partida, a premissa é essa, né? Os genes determinam a violência. Então, um cidadão que comete um crime violento, segundo as pesquisas, ele tem disposição genética para isso. E aí nós teríamos grandes debates, grandes discussões. Por exemplo, se você perceber que a ideia da sanção penal, né, a ideia do regime carcerário, prisional, é de castigo, mas é também de ressociabilização, seria muito difícil imaginar que o cidadão que tem a disposição genética para o crime, ele possa vir a ser ressociabilizado. Nós estamos também vivendo um momento atual, assim, uma espécie, ao meu juízo, né, de neo-lombrosianismo. Isso é um neologismo, evidentemente. Mas Lombroso, lá no início do século XX, né, finalzinho de século XIX, início do século XX, ele afirmava que as pessoas nasciam com características, com estereótipos de criminosos. Curiosamente, naquela ocasião, se descobre que aqueles que Lombroso apontava como predispostos aos crimes eram as pessoas mais pobres, aquelas que passaram dificuldades. Então, eu vejo isso como um grande apartheid, né? Esse é o meu ponto de vista.
Então nós podemos chegar, claro que aqui nós estamos falando, vamos esclarecer o nosso ouvinte, esse banco de dados do DNA é para tentar achar mais rápido pessoas que possam cometer uma série de crimes, por exemplo, hediondos, em série, e possam ser identificadas se deixarem no local do crime algum tipo de amostra de sangue, pode servir como comparação. Mas aí existe um desdobramento disso, que é uma pesquisa que está tentando associar, aí a questão do projeto Genoma que o professor colocou, que o doutor colocou, de associar esse sangue, esse exame de DNA, a uma tendência que possa ocorrer nos DNAs de pessoas que tenham ações criminosas. E essa ideia, em alguns países, ela é levada muito a sério. Ou seja, existe, os Estados Unidos, por exemplo, em que você tem uma pesquisa, já começa a orientar até as ações do Estado na associação entre a tendência genética e a ação criminosa. Aí o senhor estava falando que isso pode significar um novo apartheid, que a gente pode começar a criar uma divisão na sociedade entre aqueles que têm a tendência ao crime e que não têm, partindo de uma análise genética.
Pois é, e veja que interessante, se o Estado tem o dever da segurança e o Estado em colaboração com a sociedade tem uma série de deveres de natureza social, inclusive educação, e sobretudo ela, parece que as pessoas que, supostamente, desenvolvendo uma tendência genética para o crime, elas não teriam possibilidade de serem recuperadas, né? E aí, nós teríamos uma situação de tal sorte que o próprio Estado não teria mais a responsabilidade, né, por essa pessoa, porque, afinal de contas, há uma tendência genética para o crime. O que fazer?
Seria uma forma, claro que aí vamos fazer um exagero talvez, né, de você reeditar a ideia do que nós tivemos durante o nazismo, de você criar uma perseguição racial, criar uma definição de raça àqueles criminosos, ou associar o crime a determinados tipos de indivíduos geneticamente identificados e começar uma perseguição, uma ação perigosa por parte do Estado, de isolamento, de controle, de não reprodução.
Ilustre, eu vejo assim, a legislação ela vem para capacitar a produção de prova, né, no processo penal. Então, esse é o início, é o começo. Mas a premissa que me parece perigosa é bem verdade que o sujeito que desenvolveu lá executou com violência um determinado crime, ele vai ser obrigado, é o que diz a legislação, já me parece que é uma inconstitucionalidade, logo ab início, né? Vai ser obrigado a dar material genético de forma indolor para compor o banco de dados e, havendo um crime semelhante, ele seria o principal suspeito. Quer dizer, aí o princípio da presunção da inocência já está entrando em xeque. Depois, nós poderíamos projetar isso para outros desdobramentos, realmente. Se num primeiro momento estamos falando em crime, depois nós podemos falar no mercado de trabalho, num terceiro momento, na possibilidade de impedimento de pessoas que supostamente com genética deturpada de tramitarem, não é? ter o seu direito de ir e vir. E eu fico aqui pensando também na transmissão genética aos filhos, né? De repente os filhos dessas pessoas podem vir a também sofrer segmentação. Mas acho que isso depõe, assim, rotundamente contra o princípio da dignidade da pessoa humana.
Doutor Alessandro Zeni, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Um abraço, Gilson.
Conversei com o pós-doutor em Filosofia do Direito, Alessandro Zeni, falamos sobre o perigo que se tem hoje, né, ao recolher material genético e fazer um banco de dados de DNA para tentar associar determinadas pessoas a crimes identificando o DNA dessas pessoas. E isso pode se desdobrar para uma tentativa de associação do crime à composição genética. E segundo o doutor Alessandro Zeni, isso pode também ter outros desdobramentos caso a sociedade comece a investir na ideia de que o crime ele tem uma tendência a acontecer por composição do DNA, ou seja, por associação genética do criminoso.